presença do treinador Tite, do auxiliar Kleber Xavier. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pela vitória. A gente vai ler aqui as perguntas enviadas pelos jornalistas credenciados pela Conmebol. A primeira é do Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Tite, o Neymar chega a 68 gols e se torna o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira aos 29 anos. Onde você acredita que o Neymar pode chegar com a camisa amarelinha?
Wellington, eu não sei onde o Neymar pode chegar. A capacidade técnica, eu torço muito para que ele tenha sempre saúde, que ele não machuque, essa maturidade, e a gente está conseguindo, dentro da seleção, e acredito que em parte no clube também, dá uma liberdade criativa importante a ele. Ele tem dado uma parcela de contribuição para a equipe, principalmente na pressão imediata, no REC 5, no pé de pressiona para retomar dentro do campo adversário. E nós darmos uma área de ação maior para ele, para que ele exploda todo o seu talento, para que as jogadas criativas de assistência, como foi num gol que ele dá um tapinha, vira pé e deixa o Firmino na cara do gol, ou na jogada de lance individual, de proporcionar ao Richarlison na sequência do cruzamento, uma jogada simples, mas efetiva do cruzamento para que o Everton faça o gol. Mas antes disso, eu entendo que a individualidade ela deva ser colocada. Mas antes disso, ela tem um conjunto que abastece o Neymar no local importante para que ele possa produzir. Porque se ele vem muito atrás, ele não vai ser efetivo assim. Então tem um conjunto todo de equipe harmonioso que ele deva ser enaltecido. Aqueles jogadores atrás que proporcionam e que dão um passe nas melhores condições, que criam essa jogada de transição, eles merecem. E de uma equipe que novamente aí de ataque, precisa da defesa para construir. E a defesa, para não tomar gol, ela precisa do ataque para pelo menos tirar espaço do adversário. Nessa relação de conjunto, sim, a importância da equipe e da individualidade.
Ainda sobre o Neymar, o Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, pergunta: foi possível perceber o Neymar emocionado após o jogo? Quando ele fez o gol, te deu um forte abraço. Existe algum tipo de conversa especial? O que você pode falar sobre a questão emocional do Neymar como comportamento nesse momento?
Pós-jogo, eu acho que o Kleber acompanhou a entrevista, o Vini deu uma coisa, eu não vi, só soube que ele emocionou. O que tem na relação com o Neymar é a mesma relação que tem com o mais jovem da equipe, que é o Vinícius Júnior. A relação de lealdade, a relação de verdade com eles dentro do vestiário, de não externar de forma pública, por vezes, as adversidades e os problemas que tem, sem antes eles serem direcionados diretamente ao atleta. Essa aí talvez seja a maior experiência que eu trago como ex-atleta, que gostava que o meu técnico viesse e falasse comigo os meus erros e que não externasse de forma pública, porque é uma exposição muito grande, mesmo sabendo que a imprensa ela precisa e busca informações. É do papel dela, mas é do papel de quem tem uma responsabilidade de ser exemplo, de colocar as coisas de formas transparentes, tanto para o Vinícius Júnior quanto para o Neymar.
Monique Danello, da TNT Esporte. Tite, boa noite. O Gabigol ganhou hoje mais uma chance como titular, mas não apareceu tanto no jogo no primeiro tempo. O que ainda falta para ter um Gabriel mais participativo na seleção?
A gente tem mudado, tem dado oportunidade para todos, né? O Gabriel entrou muito bem no jogo anterior. Hoje tivemos muitas dificuldades no primeiro tempo de encontrar o espaço, a marcação muito agressiva do Peru, subindo também. De uma média alta, nos dificultando bastante e sem encontrar os espaços. Então a gente fez algumas mudanças dentro daquilo que a gente tinha como estratégia, já tinha pensado e preparado para o jogo. E o Gabriel foi substituído, né, porque também não, a equipe no primeiro tempo não estava bem, não ajudou. O jogador que é jogador de finalização, que é do último terço. Então a sequência, as outras oportunidades vão aparecer, ele vai brilhar. A gente sempre fala que às vezes no coletivo um acaba brilhando, outro dia foi de outro, né? E hoje o Gabriel não teve esse espaço no primeiro tempo, teve essa dificuldade.
Monique, calma. O futebol ele é feito de calma, senão a gente cria uma expectativa excessiva achando que o atleta tem que entrar e já produzir tudo que ele faz no seu clube. Então, calma. Assim como o Everton Ribeiro, nós temos que estar e mexer uma equipe toda. Nós tivemos 6 modificações, né?
De um jogo para outro, 6.
De um jogo para outro. A mecânica, a gente acha que o futebol foi um futebol, uma engrenagem, ele é de links e demorou um pouquinho até se ajustar. Precisou no segundo tempo, a gente trouxe como estratégia jogar com um número excessivo, não, um número grande de atacantes, porque nós entendíamos que o jogo pedia isso. Quando que a entrada de um outro articulador do Everton também proporcionou uma situação melhor. Talvez se tivesse o Everton com o Gabriel Barbosa e com o Neymar, poderia ter sido melhor. Talvez se tivesse o Everton, o Cebolinha seria melhor. Então essas engrenagens, esses ajustes, a gente tem que ter calma, senão a gente fica precipito e acha que foi bem, não foi bem, é mal, não vai, utiliza, não utiliza. A gente vai trabalhando essas situações.
O Dário Cante, do jornal Marca, da Espanha. O Brasil está enfileirando vitórias em cima de rivais sul-americanos. Esses rivais da América do Sul, de competições da Conmebol, não são suficientes para vocês?
Nós queríamos, ele é espanhol?
Isso, do Marca da Espanha.
Nós queríamos a seleção da Espanha, nós queríamos a seleção de Portugal, nós queríamos a seleção de onde? De todas as europeias, se tivesse um calendário que nos proporcionasse também outras situações. Senão a gente fica pensando numa situação imaginária. Imaginária é uma coisa, real é outra. Né? A preparação é agora, nossa, da melhor maneira possível, com os adversários, com, né? O Peru fez na Copa do Mundo
grandes jogos.
Eu acho que ele foi eliminado numa segunda fase com um jogo. Estou pedindo aqui para minha, olhando para a minha comissão técnica para ver se ela lembra. Mas jogos importantes. Foi o último título disputado da Copa América. Nós e Peru. Quer dizer, também não vejo assim. O pessoal fica desvalorizando as relações dos nossos confrontos. Nós somos Argentina de Messi, Lautaro, Agüero e companhia. Nós temos Colômbia, bom, com Sanches, com Mina,
com Quadrado,
com jogadores de alto nível. Nós temos Uruguai com Suárez, com Cavani, com Godin. Aí o Peru perdeu 1-0 para a França na Copa, na saída, pedir. Então, os cuidados, mas nós gostaríamos de ter esse calendário para jogar contra as equipes europeias, mas...
O Rafael Zarco, do Globoesporte.com. O senhor usou 4 jogadores já nesses jogos como referência na frente. Essas partidas estão servindo também para tirar conclusões sobre qual lhe agrada mais?
Conclusões, não. Mas indícios e sinais, sim. E uma disputa leal por posição também, no que nós fomentamos. Não tem bonzinho aqui para dizer assim, ó, não disputa, não disputa sim. Entra para dentro para fazer o teu melhor. A diferença é em ser leal, fazer uma disputa leal, fazer uma disputa limpa.
O Vitor Pozella, da TV Globo, pergunta... Diante dessas oportunidades dadas aos atletas com as mudanças que vocês fizeram no último jogo para esse, o quanto você acha que a seleção está próxima do que você vê como ideal? Ou com a confiança que os bons resultados trazem, as experiências vão seguir em grande número durante a Copa América?
Vou dar a primeira parte, vou responder, Vitor, a segunda parte. Nós sentamos com o Juninho. E trouxemos, juntamente com a comissão técnica, trouxemos uma situação consensual. O que, que é essa situação consensual? Mudanças tentando manter a estrutura da equipe. Hoje, até no primeiro tempo, ela mudou demais. E no que ela mudou demais, ela perdeu também um pouquinho de sincronia. Mas ela é de mudança de 5 substituições durante o jogo, a ideia, e de algumas modificações no início do jogo, sim. Porque essa é a nossa ideia. É, a gente quer sim ter o título, quer ter, fazer uma grande campanha, quer ter desempenho sim, mas paralelamente a isso, oportunizar aos atletas para jogarem, para mostrarem dentro do campo. O campo fala, a bola fala.
E temos conseguido os dois objetivos, né? Conseguido oportunizar os atletas que saem jogando ou que entram no decorrer das partidas. Conseguimos manter um equilíbrio defensivo e um equilíbrio ofensivo, dando uma real oportunidade de jogos que valem, né? De jogos que, diferente de jogos não oficiais, né? São jogos importantes, jogos muito de alto nível de competição. Como a gente salientou, Peru recentemente fez uma final para a gente. Hoje tem uma oportunidade do Emerson, se não me engano, foi a estreia do Emerson hoje, pela seleção, não? Em jogo oficial, por isso a diferença que eu quero colocar, né? Então a gente oportunizando uma sequência para o Militão, acho que teve a primeira sequência de 3-4 jogos, acho, se não me engano, de 4 jogos. Então é importante essas participações, né? Então a gente, é o que a gente se propôs, é o que a gente teve consenso, e dá essa oportunidade para nós, fortalece o grupo. A gente tem um grupo, pensa muito no coletivo, são 24 atletas de altíssimo nível que a gente tem aqui, e a gente vai manter com essa ideia, jogo a jogo, analisando o próximo adversário.
Vamos às últimas 3 perguntas. O Ángel Flores, da Las Fozes del Futebol Radio Union. Titi e Kleber, vocês pensaram em algum momento no primeiro tempo que o resultado estaria em risco?
O primeiro tempo não foi o primeiro tempo que nós previmos, tanto na articulação como na marcação da pressão na saída de bola do adversário. Na nossa construção também não, então ele ficou abaixo. Por alguns motivos, a qualidade do Peru, a intensidade na marcação, nós conseguimos ajustar uma pressão alta melhor. A nossa saída de bola ainda, eu chamo assim de passe nervoso, ainda alguns passes nervosos, que é aquele passe no chão, a triangulação mais próxima, que é próprio de uma equipe que ela é muito modificada. Quando a gente modifica tudo, a gente não pensa que assim ele vai sair sincronizado. Monta a equipe toda de vocês, da imprensa, e troca 2-3 peças para ver como a coordenação dos movimentos ela se perde. Assim tal qual é com vocês, é conosco, gente do campo. O time da coisa. Então esses ajustes, ele vai. Depois baixou um pouquinho, ajustou com um articulador maior, fica mais com a bola, o Everton Ribeiro dá. Aí ele começa a potencializar enquanto equipe de uma forma mais harmoniosa. Mas o primeiro tempo sim teve abaixo daquilo que nós previmos.
Gustavo Ramos, da Rádio Band News de Goiânia. Considerando esse retorno, né, da seleção às eliminatórias, agora o início da Copa América, onde vocês acreditam que o time pode chegar taticamente?
A gente tem trabalhado de duas maneiras, né, com duas ideias. Ideias também de variações ofensivas e defensivas, e serve muito para isso também, para que a gente possa dar oportunidade aos atletas e desenvolver situações ofensivas e defensivas. Então a gente está muito satisfeito que a gente mantém o equilíbrio de sofrer poucas finalizações e criar hoje, se não me engano, foram 17 finalizações a gol, com 8 no gol, e o Peru conseguiu chutar só 2 vezes no nosso gol. Então a gente mantém esse equilíbrio, né, de criar, de criação, de gol, e mantém o equilíbrio de solidez defensiva.
Concluindo aqui, última pergunta, Kim Beluco, do Futebol Interior. O Brasil cresceu muito de produção com a entrada do Everton Ribeiro hoje, que é o que temos de mais próximo de um camisa 10. Na sua visão, a equipe e o Neymar não ganham com um jogador dividindo com ele a função de armador?
Como é que é? Eu não entendi.
Ele diz que o Everton Ribeiro é o que hoje mais se aproxima de uma função de um clássico camisa 10. Você acredita que o time como um todo e o Neymar ganham com mais um jogador dividindo a função de armador?
Sim.
Está respondido. Obrigado. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Um bom retorno, bom descanso. E assim se encerra aqui a entrevista coletiva, depois de Brasil 4, Peru 0, pela Conmebol Copa América 2021. Boa noite a todos.